O Ministério da Saúde lançou o novo Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos, em que traz a recomendação de açúcar zero e o não oferecimento de alimentos ultraprocessados às crianças da faixa etária. Viviane Laudelino Vieira, professora da Faculdade de Saúde Pública da USP, explica a contraindicação.
O guia ele traz essa recomendação dos alimentos que contêm açúcar ou do açúcar de adição de qualquer tipo, então açúcar refinado, mascavo e produtos que são preparados com esses ingredientes. Bolos, doces em geral, bebidas açucaradas, são todos ingredientes e produtos que são contraindicados a serem oferecidos pelo menos até os 2 anos de vida. Não significa que após os 2 anos aí possa ter um consumo desenfreado. E aí tem uma outra categoria de produtos que são os ultraprocessados, que também vem sendo contraindicados para a população de forma geral. E especialmente para os menores de 2 anos, também tem essa ênfase de não oferecer. O que seriam esses produtos? São produtos que passam, então, por um processamento bastante intenso, né, que vai até se descaracterizando as matérias-primas desse alimento. Por exemplo, um pão desses de pacote, que quando a gente vai olhar a lista de ingredientes, vai ter a farinha, mas vai ter uma série de outros componentes que não seriam necessários para a gente fazer, por exemplo, um pão caseiro. Ou uma salsicha, que vai ter a carne do porco, mas vão ter uma série de outras substâncias, aditivos, conservantes, corantes, que vão descaracterizando essa matéria-prima. E que também a gente começa a questionar o quanto que esses aditivos, principalmente os artificiais, eles trazem malefícios para a saúde, né? Então eles podem desencadear alergias e outros problemas de saúde que podem ocorrer ao longo da vida. E esses alimentos também costumam ter um valor nutricional bastante inadequado. Ou então eles têm um excesso de açúcar, têm um excesso de gordura, um excesso de sódio, que não são recomendados também para essa faixa etária.
O guia ainda traz a necessidade de oferecer apenas leite materno até os 6 meses e continuar a amamentação junto à alimentação até os 2 anos, no mínimo. A nutricionista explica que a importância não é apenas nutricional.
O aleitamento materno, o leite materno, ele é responsável por auxiliar na questão imunológica dessa criança. Então, a gente fala até de uma vacina natural que previne e diminui o risco de incidência de doenças, não só ali na primeira infância, mas ao longo de toda a vida. Ele está relacionado com menores prevalências de obesidade, de algumas doenças crônicas como diabetes. Para a mulher que amamenta, tem diminuição de risco de alguns tipos de câncer. E hoje a gente fala também que quando essa criança é amamentada, ela tem uma microbiota, então as bactérias intestinais, elas estão presentes de uma forma mais adequada. E quando a gente hoje fala de microbiota, a gente também está falando de uma série de benefícios para a saúde a curto, médio e longo prazo. E aí o aleitamento materno até o 6º mês de forma exclusiva é a forma mais adequada de a gente garantir a saúde para essa criança, mas quando a gente recomenda que ele perdure pelo menos até os 2 anos de idade, e aí a gente fala que até os 12 meses é o principal alimento dessa criança, a gente consegue garantir que essa criança não só receba os nutrientes que o leite materno consegue proporcionar, mas os outros benefícios também. E tem um impacto também importante quando a gente fala da sucção que o bebê precisa fazer, que essa criança precisa fazer ao mamar, o estímulo ao fortalecimento de musculatura da face, que vai auxiliar na fala, auxilia na respiração dessa criança, auxilia para que ela tenha melhor aceitação aos outros alimentos que vão sendo oferecidos também. E há trabalhos, inclusive, que indicam que a criança que é amamentada, ela se sente mais segura, ela tem mais propensão a ser uma criança mais independente.
Quando a criança sofre desmame precoce, anterior aos 2 anos de idade, fica mais propensa à obesidade, pois pode ocorrer uma introdução alimentar inadequada com alimentos que vão ter características nutricionais que não seriam as recomendadas para aquele organismo.
E é uma cultura, é uma realidade ainda do nosso país acreditar que crianças vão precisar de alimentos enriquecidos com açúcar. Então, é a mamadeira com espessante ou a mamadeira adoçada. Tem uma série de alimentos que são comercializados com uma publicidade ali com uma característica de ser um alimento infantil, mas que nutricionalmente são bastante inadequados. Usualmente a gente observa que as famílias oferecem esses alimentos de uma forma muito, muito precoce, bebês ainda que mal conseguem falar já consomem esses produtos também. E tem uma questão de estilo de vida de forma geral. Apesar das crianças serem fisicamente muito mais ativas do que um adulto, dependendo da realidade, da característica dessa família, do local que ela vive, do local que às vezes ela fica, numa instituição, numa creche, num berçário, isso pode impactar. Então, aquela criança que pode ficar desde muito cedo, frente de uma televisão, para a família até conseguir organizar a casa, mas enfim, deixa a criança em frente de uma televisão ou com o celular na mão. Às vezes até em escolas a gente observa isso, as crianças ficam mais confinadas em espaços, mais quietinhas. E isso é incoerente quando a gente imagina uma criança saudável, que corre, que pula, que tem muita energia, que demanda de gastar bastante energia. Quando essa criança fica mais sedentária, claro que vai ter aí um desbalanço do gasto energético dela. Então ela acaba gastando menos e tende a consumir mais.
A professora explica que isso está atrelado à realidade e cultura das famílias. Questões socioeconômicas podem influenciar, pois o acesso à alimentação saudável não é tão barato. Mesmo a prática do profissional da saúde, muitas vezes cercada por zelo, pode fazer com que ele recomende alimentação excessiva para a criança sem ter o cuidado com a obesidade. Ouvimos Viviane Laudelino Vieira, professora da Faculdade de Saúde Pública da USP. Carolina Fioratti, para a Rádio USP.